Você está ouvindo o Biblecast, o podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, mais um ano auxiliar da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Biblecast 37, é isso, Diego? 37?
É isso, Biblecast número 1 de 2011, né?
Isso, você escolhe. Estamos de volta, e estamos voltando com tudo, começando como começamos o Biblecast, com uma série.
Começamos com a série A Relevância do Adventismo. Olha só, hein, Júnior? Olha só, começamos com a série A Relevância do Adventismo. E vamos começar o ano de 2011 falando sobre um assunto
que transcende
o adventismo.
Eu diria transcende o cristianismo.
É, transcende o cristianismo.
Nós queremos dizer que o nosso Deus é maior que o cristianismo.
Será que isso é possível? As pessoas devem...
já pensou? É lógico. O nosso Deus... Gente, você é cristão, você não sabe. Mas Deus, ele é maior do que você pode imaginar.
Muito maior. Muito maior até que a religião que se chama pelo seu nome.
É, muito maior. Graças a Deus por isso.
E nós vamos, nessa série, conhecer as revelações divinas aos homens de outras culturas.
De outros lugares.
De outros lugares, de outras,
gente,
línguas.
Não estamos falando da revelação de Deus ali na esquina. Nós estamos falando de revelação de Deus onde é onde você nem imagina.
Ali na esquina é ótimo. Ali na esquina, leia-se, inclusive, revelação de Deus a pessoas que já, né, que recebem, que dizem que recebem revelação de Deus ali. Não é disso que ele está falando.
Não é disso. A revelação de Deus é mesmo, é como Deus comunica conosco, como ele fala.
Vamos colocar assim, Júnior. A gente não descobriu a América há pouco tempo? Não foi Cristóvão Colombo que descobriu a América?
Em 1492.
Não podemos errar, é 1492?
É.
Muito bem.
Pode até pôr a musiquinha aí do filme famoso.
Qual?
1492 é o nome do filme.
Eu nunca ouvi falar desse filme.
Ah, esse filme é famoso e a música também.
É famoso que nem Quo Vadis de 1951?
Não, o filme, a música é famosa, todo mundo lembra.
Ah, tudo bem. Todo mundo lembra que nem aquele lá que você falou da despedida?
Só você que não lembra.
Tudo bem.
Caramba. 1492, a Conquista do Paraíso.
Não, então, Deus. Muito bem. O Cristóvão Colombo descobre a América em 1492. Aí tem, claro, que várias e milhares de teorias que dizem que já se conhecia a América antes, blá blá blá. Não interessa. O que interessa é o seguinte: o que acontecia na América no ano 34 depois de Cristo, Júnior?
Um povo.
Ninguém
cantava,
sabe.
Ninguém sabe.
Tinha um povo, tinha uma galera que vivia aqui, mas ninguém sabe, certo?
Ninguém sabe.
Aí a pergunta é, esse povo todo que morou aqui entre 300 antes de Cristo, pra citar um número que saiu da minha cabeça, até 1400 que seja, sem contato com um homem branco, nem com um homem desenvolvido,
cristão,
nem com um homem cristão, nem com um homem civilizado da Europa medieval, esse povo que andava no mato, de pés descalços,
tá tudo perdido?
Que tinha uma cultura deles, uma cultura esquisita. Quem viu alguns filmes dessas culturas vê os caras arrancando coração, oferecendo pra lua e tal. Será que esses caras, como que eles serão salvos, Júlio? Será que existia alguma revelação pra eles? Ou será que não? Essa galera toda que viveu nesse período, nesse território, tá perdido mesmo? Ou não? Ou tá todo mundo salvo, né?
Porque como é que é isso?
Não, né? Não conhece a Deus, então vai ser salvo pela ignorância. Ou será que tá todo mundo perdido? Como é que funcionava isso? Como é que Deus vai julgar isso? Como é que ele vai ser justo e julgar isso? Essas pessoas que com certeza eu posso afirmar, não tiveram acesso à Bíblia, portanto a revelação profética por meio do povo judeu. Então,
não chegou lá.
Não podendo fazer parte da seita, que no começo era a seita que saiu do judaísmo, que era a seita dos cristãos, e mais posteriormente que virou a religião cristã, não podendo fazer parte de nada disso, como que essas pessoas vão saber quem é Jesus, vão saber quem é Deus? Como?
Para começar respondendo isso, nós vamos mostrar a grandiosidade do nosso Deus. Que Deus está além, maior do que aquilo que a gente pode fazer por ele.
Por isso começa agora a série de 3 episódios, O Fator Melquisedeque.
Por que se chama O Fator Melquisedeque? Já já vamos explicar, não vamos explicar agora não.
Muito bem, tá bom.
O tema de hoje...
E o tema de hoje é...
O Deus Desconhecido.
Extra Ecclesiam Nulla Salus.
Com esta série, que começa agora, nós queremos mostrar que Deus vai além das nossas possibilidades.
O Fator Melquisedeque, o Deus Desconhecido. Esse termo Deus Desconhecido já soa um sininho na nossa cabeça, né?
Soa. Atos 17, né?
Atos 17. Vamos então para...
Chegaremos lá. Não, antes de chegar em Atos 17, explicaremos aqui o Fator Melquisedeque com o texto-chave da série. Com o texto-chave da série de 3 Biblecasts. E o texto-chave de toda a série está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14,
certo.
E o versículo 15, 16 e 17.
Diz assim, senhores, por que fazeis isto?
Só lembrando que aqui Paulo e Barnabé estão sendo adorados como deuses aqui. Eles foram chamados de Júpiter e Mercúrio, não é?
Uhum.
O povo ali, e aí eles falam isso. Leia.
Por que chamado de Júpiter e Mercúrio, você lembra? Porque um era bonito e o outro falava bem.
Isso.
Não é? Muito bem, senhores, verso 15, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos.
Contudo,
não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo.
Olha só, o verso 16 diz o seguinte, ele aqui, Paulo fala do Deus vivo, no verso 16, esse Deus que nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Diego, veja o que está escrito aí.
Está dizendo que foi Deus quem permitiu...
Deus falou, vai, creia aí no que vocês quiserem.
Deus é quem permitiu a diversidade cultural.
Ah não, vou ler de novo. Permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos.
A diversidade cultural foi permitida por Deus. Ele falou assim, ó, vai gente, vive aí do jeito que eu criei vocês livres, né? Ele criou pra isso mesmo.
Agora, nas diferentes culturas.
Ô Júnior, você sabe que tem muita gente que pensa que Deus criou todo mundo pra ser igual, né? Tem muita gente que pensa que Deus criou as pessoas pra fazerem sempre as mesmas, seguirem a mesma cartilha e andar do mesmo jeito, fazer tudo a mesma coisa.
Andar com a mesma roupa, etc.
Isso,
tal,
pode,
né?
Até ter função diferente, mas a cultura de todo mundo tem que ser a mesma. A gente pensa assim. Deus criou as pessoas pra serem... Pra ter diversidade mesmo. Ele queria que as pessoas tivessem formas diferentes de viver. Porque isso é cor, né? Isso é lindo, isso é legal. Pessoa, você tem uma pessoa que vive de um jeito, uma cultura, você tem outra vivendo de outra cultura, é riqueza, né? O negócio vai se multiplicando, as pessoas vão vivendo diferentes. É muito melhor do que ser todo mundo igual. Imagina, um bando de robozinho que faz a mesma coisa.
Falando aqui é quando você olha uma tribo de índio e eles estão sem roupa, você tem que se lembrar que eles não pensam como você pensa.
Exatamente. Eles não sentem como você sente também.
Isso é outra coisa, é outra história, é outro lugar, tem outros significados.
Não, então... até pela comida, vamos pela comida. Tem gente que come... tem uma cultura de comer coisas diferentes da gente. E é interessante isso.
Não, vou dar um exemplo simples. O mexicano come abacate com sal e a gente com açúcar. É isso.
É isso. Não, tem gente que... a gente come feijão salgado e eles comem feijão doce.
É
América,
isso.
Na América, feijão é doce.
Aí, ó. E a gente acha um absurdo.
Mas é isso que é interessante. Isso torna a vida interessante no planeta Terra. Agora, se fosse todo mundo fazendo a mesma coisa... falar pra você. E então, a cultura, a diversidade cultural, ela é permitida pelo Senhor. Inclusive, vamos deixar claro que é ele que começa a diversidade cultural. Porque lá em Babel, falava todo mundo a mesma língua.
E é ele
que separa tudo.
É
todo mundo fala língua diferente, vocês vão morar em lugares diferentes. Portanto, vão ter influências climáticas diferentes. Vai ter gente que vai morar em lugar quente, vai ter gente que vai morar em lugar frio. E as pessoas são diferentes, hein, Júnior? De acordo com o clima que vivem.
Diego, se todo mundo falasse a mesma língua até hoje, rapaz, o pecado já tinha acabado com esse mundo.
Tinha destruído tudo. A divisão de línguas é o que faz com que o pecado demore 6.000 anos pra alcançar aquilo que já tinha alcançado em 1.000.
Pra chegar.
Extra Ecclesiama.
Olha o verso 17. Contudo, apesar dele permitir que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, aí é que vem o texto-chave. Contudo, Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo.
Opa! O
que é isso?
Quer dizer que Paulo está dizendo que ainda que hajam diferenças culturais...
Ainda que você more lá no rincão africano...
Ainda que você acredite na caipora morando no rincão do Mato Grosso...
Ainda que nunca você tenha visto uma Bíblia Sagrada...
De alguma maneira, diz Paulo, Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo.
Ou seja, ele se revelou para essas pessoas.
De alguma maneira, ele se revelou.
E é disso que trata o fator Melquisedeque. Só para você lembrar, quem é Melquisedeque? Rei de Salém.
Rei de Salém, que é a cidade que dá origem ao nome Jerusalém, né? A mesma região.
Ele é sacerdote do Deus Altíssimo, segundo Gênesis, né? Segundo Hebreus também.
Que aparece do nada.
É, e Abraão devolve o dízimo pra ele. Era maior que Abraão. Só que é o seguinte, Salém nessa época é uma terra pagã, gente.
Isso.
Salém é pagã. E o povo de Deus não existia ainda, porque Abraão...
Tava fazendo concerto com Abraão ainda.
É. E aí você aparece... Deus me mostra na história
Isaquinho
de uma terra...
não tinha nascido ainda.
Não tinha. Deus me mostra na história um cidadão que mora num lugar pagão, mas é pagão mesmo, que não tem nenhum conhecimento... do judaísmo.
Não existe
esse
judaísmo.
Camarada, Melquisedeque, já é sacerdote do Deus verdadeiro nessa terra pagã.
Entende-se por sacerdote no contexto do Antigo Testamento que ele era mediador entre o homem e Deus.
Isso, entre o Deus verdadeiro numa terra pagã. Quem falou pra Melquisedeque? Quem deu estudo bíblico pra Melquisedeque? Quem, se não tinha ninguém lá? É por isso que a série se chama, copiando o nome do livro que foi mencionado aí,
que é, né, a base do nosso estudo.
O fator Melquisedeque. Ou seja, como pode aparecer gente crendo na doutrina verdadeira em meio à absoluta ausência de conhecimento cristão? Ou judaico, ou o que você quiser aí. Atenas. Essa história que nós vamos contar, 600 anos de Cristo, Atenas, só pra você lembrar, 600 anos de Cristo, onde é que tá o povo de Deus? O povo de Deus tá cativo em Babilônia.
Cativo.
Não tá pregando pra ninguém.
Não
tá pregando pra ninguém.
Não tá pregando pra ninguém, não tem templo, não tem sacerdote, não tem nada. Acabou a religião.
Por que que eles estão cativos em Babilônia? Estão cativos em Babilônia porque não foram fiel.
Exatamente.
Tá pregando pra ninguém.
Acabou.
Cadê a igreja? Não tá pregando pra ninguém.
Não tem igreja.
Não tá. Tá cativo em Babilônia.
É. Ali é cada uma igreja de si mesmo, não tinha igreja.
Isso. Né? É. Tem evangelismo mundial, não tem nada. Não tem rádio, não tem nada.
Tem nem povo. Por isso. Tem povo pra guerrear, nada.
E nesse mesmo século surgem os filósofos gregos.
Hoje, você sabe que nessa época eles falavam assim: cadê o povo judeu? Eles falavam, acabou.
É, não tem.
Acabou.
Tem, acabou. Ah, foi embora. E aí os filósofos só tinham que fazer na vida. Só tinha uma coisa. Eles tinham que descobrir pensar sozinho. Então você está agora na Grécia, no tempo dos filósofos, né? E aí você tem a seguinte história, Diego. Essa história está relatada, a história que vamos contar agora, foi relatada por Diógenes Laércio. Ele é um autor grego do século 3 depois de Cristo, numa obra clássica denominada As Vidas de Filósofos Eminentes. Essa história está no volume 1, na página 110 desta obra. E ele conta a seguinte história. Conta-se que houve uma praga em Atenas. Uma praga, tava todo mundo morrendo ali com a praga, né?
Certo, uma situação
caótica, mas não é com uma doença, com as doenças lá. Com a praga e os atenienses, religiosos que eram, invocaram seus deuses. E Diego, conta-se que havia mais deuses em Atenas do que homens nas ruas.
Pô, todo mundo tá cansado de ouvir as famosas histórias da mitologia grega.
Não, eles tinham vários e vários deuses.
Deus é o que não falta ali também, né? Os egípcios e os gregos, eles são os reis dos deuses.
Isso. E conta a história a seguinte, que eles estavam lá reunidos, né, no conselho em Atenas para ver o que fariam para resolver o problema, não é,
das pragas. E aí foram consultar o oráculo. O oráculo, e a sacerdotisa disse o seguinte: eles já tinham feito oferendas a todos os deuses que eles tinham.
Tudo quanto é deus.
Todos os deuses. Eles falaram assim: ó, gente, vamos apelar pros deuses porque o negócio tá feio aqui. E cada um foi pro seu deus e fez o seu sacrifício, o que era preciso. Os atenienses tinham se movido ao redor de todos os deuses deles e nada resolvia. Aí a sacerdotisa disse o seguinte: olha, ainda há um deus cuja ira precisa ser aplacada. Quem que é esse deus? Ela falou assim, eu não sei. Não sei o nome dele. Eu sei que tem um homem em Creta, em Knossos, na verdade, né? De Creta. Que ele sabe. O nome dele é Epimênides. Vão lá chamar o Epimênides.
Vão chamar. E foram chamar. Foram chamar o Epimênides, que morava em Creta. Foram buscar ele, pegaram um navio, foram lá até a ilha de Creta. E trouxeram Epimênides. E contaram a história para Epimênides. Epimênides, estamos com a praga lá, etc. Epimênides foi. Chegando em Atenas, Epimênides ele se admira com a quantidade de estátuas de deuses. Né? Olha ao seu redor. Fala, puxa, vocês têm muitos deuses, né? Já oraram aí para todos. E o rapaz que o conduzia disse, não, a gente já pegou deuses de todas as nações vizinhas. E Diego, eu só quero lembrar que nós estamos falando de um mundo onde não tem cristão, hein?
Não, o Epimênides ele vai percebendo o número de deuses, porque na medida que ele vai entrando na cidade, eles estavam expostos, é deus para todo lado, era estátua para todo lado. E aí não. A gente está numa situação de paganismo completo, não tem cristianismo nenhum, não tem nada aí, nada de. Aliás, Cristo não existe na história ainda, que é 600 anos antes de Cristo, e o povo está aprisionado, acabou o povo de Israel.
É. Epimênides então diz assim: talvez o problema de vocês seja essa quantidade de deuses. O povo fica ali, abismado, o rapaz que o conduzia. Epimênides então chega onde eles estavam reunidos, ali no conselho de Atenas, os grandes homens da cidade, né? Os sábios ali, esperando Epimênides chegar, porque o oráculo mandou buscar ele. E ele chega e, quando eles falam, querem fazer um discurso de agradecimento, Epimênides logo interrompe esse discurso e fala: não precisa agradecer nada, vocês vão fazer só o seguinte. Opa! Amanhã cedo vocês vão fazer assim: eu quero que vocês tragam rebanhos de ovelhas. E ovelhas de cores diferentes. E vocês vão pegar essas ovelhas e vocês vão deixá-las famintas. Elas não podem comer. Então elas têm que estar famintas. Vocês vão trazer aqui argamassa, pedra e pedreiros. É isso que eu quero amanhã cedo. Que Deus abençoe e vou dormir. Tchau.
Só isso.
Lembra que Deus abençoe, somos nós contando. Tá?
Exato. O nome do rapaz que conduziu e que foi buscar Epimênides é Nicias.
Exatamente.
Que era o responsável por Epimênides lá na cidade de Atenas. Lembrando que essa reunião, Júnior, ela foi num lugar especial, não foi?
Onde foi?
Foi na Colina de Marte.
E logo depois? Que colina é essa?
É o Areópago.
É, então. É isso que logo depois, na geração futura, seria construído.
O Areópago.
Certo?
Que tá lá até hoje.
Que tá lá até hoje. Então veja, amanheceu o dia, logo cedo, bem cedo, foram buscar Epimênides. Tá tudo certo. Estão lá as ovelhas, estão lá o pedreiro, a argamassa e uma multidão de gente olhando para ver o que ia acontecer. Epimênides falou o seguinte, gente, assim, o plano é o seguinte. Epimênides diz assim, há ainda um deus que vocês não conhecem, que precisa realmente ser apaziguado e nós vamos falar, tratar com ele. E os atenienses perguntam qual o nome desse deus. E Epimênides diz, não sei, não tem nome.
Engraçado isso, né?
Não
tem nome dele, não sei.
Não tem nome. E aí eles. Como é que a gente vai.
O charlatão, né? À primeira vista.
É. Como é que a gente vai invocar um deus sem nome? Aí Epimênides diz o seguinte: gente, é o seguinte. Eu creio que esse deus, ele é todo poderoso. Ele tem poder para acabar com a praga e ele é bondoso para fazer isso. Né? Se apenas pedirmos a sua ajuda, disse Epimênides. E a terceira suposição é que é a seguinte: qualquer deus suficientemente grande e bondoso para fazer algo a respeito da praga é também poderoso e misericordioso para nos favorecer em nossa ignorância, se reconhecermos a mesma e o invocarmos. Ou seja, ele disse assim, ó, é o seguinte, não importa, não precisa saber o nome dele, ele sabe que é com ele, ele é Deus Todo-Poderoso, é só pedir. E aí depois, eles nunca haviam pensado nisso, uma lógica diferente ali, né, realmente, esse Deus aí, mas já estamos aqui morrendo com as pragas, né?
se Deus realmente ele sabe de todas as coisas, ele vai saber que a gente não entende o nome dele, mas que tá falando com ele.
Tá falando com ele, vamos lá então. Ele primeiro falou assim, ó, o plano é o seguinte, soltaremos as ovelhas, e elas estão famintas. Soltaremos as ovelhas na relva deliciosa para uma ovelha faminta, e um homem tem que andar atrás de cada ovelhinha, para ver onde ela vai no campo aí, tem que segui-la. E esse Deus, eu vou clamar a ele, e ele vai escolher algumas ovelhas para si. As ovelhas que ele escolher não vão pastar, elas vão se deitar na relva e ficar tranquilas sem comer.
Morrendo de fome.
Morrendo de fome. E as ovelhas. E no lugar que ela se deitar, os pedreiros vão construir um altar. E aí nós vamos sacrificar as ovelhas. É isso. Muito bem. Conta a história do livro lá, que já citado, não é?
Que Epimênides fez uma oração.
Exatamente. Gritou: prepare para soltar as ovelhas na ladeira sagrada. Uma vez soltas, e aí ele fez a seguinte oração: ó, tu Deus desconhecido, contempla a praga que aflige essa cidade. E se de fato tens compaixão para perdoar-nos e ajudar-nos, observa este rebanho de ovelhas. Revela a tua disposição para responder. Eu peço, fazendo com qualquer ovelha que te agrade, deite na relva em vez de pastar. Escolha as brancas se elas te agradarem, as pretas se te causarem prazer, e as que escolheres serão sacrificadas a ti, reconhecendo nossa lamentável ignorância do teu nome.
Olha só, tudo você vê que a coisa gira em volta da ideia de que não se sabe o nome dele, né?
Diego, é o seguinte, só o fato de ter uma história dessa relatada em algum lugar já é espetacular.
Já é espetacular, já é.
Não é?
É impressionante.
Extra Ecclesia, Bonassá, Lúcia.
Soltaram as ovelhinhas e alguém pensou: é inútil. Mal amanheceu e raras vezes viu um rebanho tão faminto. Nenhum animal vai deitar-se antes de encher o estômago. E quem acreditará então que foi um deus que o levou a isso? Mas Epimênides estava lá com a sua cabeça baixa, só esperando depois da oração, né? Quando de repente um pastor gritou: olhem, todos os olhos se voltaram para ver o carneiro dobrar os joelhos e deitar-se na relva. Eis aqui outro, bradou um conselheiro surpreso. Em poucos minutos, algumas ovelhas se achavam acomodadas sobre a relva suculenta demais para qualquer herbívoro faminto pudesse resistir. E disse os sábios conselheiros, falou assim: se fosse uma só, a gente ia achar que tá doente.
Essa aí tá com problema.
Mas várias, não é?
Uhum.
E aí eles começaram a ver que era uma resposta. O que faremos agora? Perguntaram a Epimênides. Ele falou: não, pega as ovelhas que se descansaram, separa as meninas e levantem aí um altar. E aí os pedreiros entraram em ação, fazendo lá os altares.
Animados, porque estavam empolgados com o que estava acontecendo.
Agora, vamos lá. Fizeram os altares, quando a tarde já estava seco, né, a argamassa, então fizeram o sacrifício, mataram as ovelhinhas.
Não, tem um momento importante que se pergunta assim: qual o nome do Deus que gravaremos sobre esses altares?
Ok. E aí Epimênides fala assim: oh, lá vem vocês com o nome de mim.
Aí todos ficaram esperando, né, o Epimênides falar alguma coisa, e falou...
Tinha que pôr o nome no altar, né?
Nome?
Ele falou: já falei pra vocês que a gente não sabe o nome. Inventar nome agora?
Ele fala: a divindade cuja ajuda buscamos agradou-se em responder a nossa admissão de ignorância. Se agora pretendermos mostrar conhecimento gravando um nome, quando na verdade não temos a menor ideia a respeito dele, temo que vamos apenas ofendê-lo. Olha só.
Não podemos correr esse risco, concordou o presidente do conselho. E aí declarou o Epimênides com um sorriso raro. E disse: escrevam simplesmente as palavras Agnostotel. Ou
um deus desconhecido.
Coloca isso no altar. Correto?
Correto.
Correto. Aí e está. A praga, aconteceu com a praga?
Acabou.
Findou-se a praga.
Findou-se.
Está relatado no livro que nós dissemos aqui. Está relatado. Findou-se a praga. Ok? E há outras evidências de altares sem nomes lá em Atenas. Né? Outras evidências que você pode achar em outras literaturas. E... há aí uma evidência bíblica também.
Porque, Júnior, a gente está contando a história aqui do altar ao Deus desconhecido, que está relatada aonde na Bíblia?
Em Atos capítulo 17, certo?
Certo.
Então nós temos duas histórias. Temos uma história grega, e aí você tem Paulo indo pregar na Grécia.
No mesmo lugar que esteve Epimênides.
Local.
Só que, né? Júnior, fica a pergunta: será que essa história tem alguma coisa a ver? Vamos lá, vamos primeiro para a história de Atos.
Vamos lá. Paulo chega em Atenas para pregar o evangelho. Agora sim, o evangelho cristão. Só que Paulo chega 600 anos depois dessa história.
Isso.
Ok?
Ok.
E Paulo fala: bem vejo que vocês são homens religiosos por causa dos altares. Paulo era um exímio pregador.
Paulo começa fazendo, né, empatia com o povo.
Isso mesmo.
Eu tô vendo que vocês são religiosos mesmo, porque pelo tanto de Deus que vocês têm aqui, vocês adoram bem.
Atos 17, 22. Perceba que Paulo tá falando com uma cultura diferente da sua.
Uhum. Diferente. Agora, ele é romano e radicado judeu.
Isso. Agora verso 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Aí Paulo diz: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito. Olha, Paulo cita agora os filósofos gregos, não é? E ele cita quando ele diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Verso 29, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou a pedra, trabalhados pela arte, mas não foi o homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aí está o sermão de Paulo em Atenas.
Você vê que Paulo, ele começa citando um altar ao Deus desconhecido, Júlio.
Ou seja, tinha um altar lá mesmo.
Tinha um altar. E onde Paulo estava, verso 22? Ele estava levantando-se no meio do Areópago.
Exatamente o mesmo local.
Exatamente o mesmo local aonde foi... Onde aconteceu a situação do Epimênides. Aí, no verso 23, ele fala do Deus desconhecido. Olha que interessante, tem mais. Ele fala que o Deus desconhecido é o Deus que ele vem anunciar. A pergunta que salta aos nossos olhos é: esse altar ao Deus desconhecido é o mesmo altar de Epimênides, da história de Epimênides? Sim, porque está no mesmo lugar. Aí a segunda pergunta: será que a história de Epimênides era conhecida por Paulo? Será que a história de Epimênides realmente aconteceu antes de Paulo? Ou ela é posterior a Paulo, já que Diógenes escreveu depois de Paulo? A pergunta que vem à nossa mente, essas são as perguntas que vêm à nossa mente, porque a gente quer comprovar se aquela história lá é verdadeira, se ela tem realmente, se Paulo sabia dela. E a resposta está em dois textos da Bíblia do próprio Paulo. O primeiro está diante dos nossos olhos aí, que é o verso 27 e 28.
28. Não. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E aí Paulo diz, como alguns de vossos poetas têm dito.
Não, ele está... Paulo afirma
que
também.
Essa frase...
O 27 também, pode confiar.
Ah tá, para buscarem a Deus, porventura tateando, posso achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E agora Paulo dá o crédito, como alguns de vossos poetas têm dito. Essa frase que acabamos de ler não é de Paulo.
Não é, não. Alguns dos filósofos têm dito, dois pontos, porque dele também somos geração.
Ok, só um detalhe. Um profeta inspirado de Deus pode citar autores não inspirados.
Isso.
Certo?
Certo.
Pode.
E aí o que acontece é que Paulo está citando Epimênides. Seria muita coincidência Paulo falar do altar ao Deus desconhecido e citar Epimênides por pura coincidência, né? Olha, tô aqui, achei Deus, tem um altar aqui Deus desconhecido. Eu acho, primeiro, se você chega num lugar e vê um altar ao Deus desconhecido, você não sabe que aquele ali é o teu Deus, a não ser que você conheça a história daquele altar.
Isso mesmo.
E ele chega e olha, não, tá vendo aquele ali? Aquele ali é o Deus que eu vou falar pra vocês. E cita propositadamente filósofos gregos citando um texto do próprio Epimênides. Portanto, isso faz a gente acreditar, não prova,
mas faz a gente acreditar
que Paulo conhecia a história e que essa provavelmente era uma história verídica. Realmente a história de Epimênides é real. E para ficar ainda mais claro o relacionamento de Paulo com Epimênides, você vai lá em Tito, capítulo 1, verso 12, diz assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta, opa, chamou de profeta, que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos.
Olha, percebeu que esse profeta está falando para os cretenses? De onde era Epimênides?
De Creta. Não, e tem, vou dizer uma coisa, esse é uma citação de Epimênides.
É
uma citação de Epimênides, então assim, não tem histórica, entendeu? Você vai ver o que Epimênides escreveu, você vai ver o que Epimênides escreveu: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Paulo vai e cita Epimênides no texto de Tito 1:12, só que ele acrescenta antes um título para Epimênides, ele chama Epimênides de profeta. Porque, Júnior, num período onde o povo estava aprisionado, onde o povo estava cativo em Babilônia, espalhado no meio de outra cultura, sem sacerdote, sem templo, tinham o seu profeta, tinham, mas estavam sem sacerdote, sem templo, portanto, sem adoração a Deus, sem pregação de qualquer coisa, sem não tinham pessoas que adentravam ao judaísmo nesse período. nesse período de vácuo, lá em Atenas, abriu-se uma janela para se conhecer o Deus verdadeiro. E quem foi lá, foi por meio de uma revelação lá da sacerdotisa e tal, vai chama Epimênides lá de Creta, ele vem, ele faz todo esse processo que a gente contou na história e cria então o altar ao Deus desconhecido e sacrifica ao Deus desconhecido lá. Esse cara foi um profeta.
A pergunta é a seguinte, quem falou com Epimênides? Não tinha ninguém pra pregar pra ele.
Mentira.
É disso que nós estamos falando.
É o mesmo fator Melquisedeque.
É, da mesma maneira a gente pergunta: quem falou pra Melquisedeque?
Quem foi que falou?
Tinha ninguém pra falar.
O cara lá em Quinosso, em Creta, ele era filósofo, Júnior. Era um cara que devia ficar meditando, né? Pensar isso. Na vida, nas coisas. Eu não sei. Eu sei que alguém falou pra ele. Ele não sabia o nome de Deus, mas ele sabia quem era. E tem mais uma coisa, Júnior, no texto lá. Porque no texto do Areópago, que Paulo fala em Atos 17, que ele tá pregando, ele fica exaltando o fator criativo de Deus. Ele é o Criador. Ele fez todas as coisas. Ele fez tudo que existe. E é exatamente esse o discurso de Epimênides em Atenas. Ele fala, ele é o Criador. Ele é o que fez tudo o resto que tem aí, tudo que existe, foi ele que criou. É o mesmo discurso. Então, quem foi que falou para Epimênides?
Quem falou? Eu quero lembrar vocês que isso é só o começo. Nós separamos 3 Biblecasts para dar exemplos assim. Se você falar, ah, esse exemplo aí, não, calma.
Calma. Só o primeiro. Esse é só...
É só o primeiro. E nós queremos começar o ano assim. Só que agora, Diego, eu quero falar um detalhe aqui.
Fala aí.
Um parêntese em Atos 17. Quero falar do verso 30, que a gente lê esse texto separado da história do capítulo todo.
Uhum.
O verso 30 faz parte do sermão de Paulo lá, que ele cita o Deus desconhecido. O verso 30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependem. Diego, é o seguinte.
Pergunta pra mim.
Eu vou perguntar.
Eu sei.
O que quer dizer isso? Todo mundo lê esse texto pra quê? Em que ocasião as pessoas leem esse texto?
As pessoas leem esse texto pra dizer assim: olha, Deus, ele perdoou o tempo de ignorância. Ou seja, aquilo que você não sabe, você não vai ser julgado por aquilo que você não sabe. Então, algumas pessoas dizem: é melhor não saber de nada, porque se você me falar, eu vou ficar sabendo, vai pesar sobre mim a responsabilidade que eu antes não tinha.
É, e a gente ainda fala assim, ó: realmente, antes eu não sabia de nada. Agora que você sabe,
ó... Você sabe, a gente ameaça, né? A gente usa a verdade como uma faca no pescoço.
Vou fazer uma pergunta pra você, Diego. Vou dar um exemplo aqui, tá bom?
Sim.
Diego, por exemplo, nós cremos pela Bíblia Sagrada que o cristão não deve beber bebida alcoólica.
Certo.
Ok?
Ok.
Então digamos que beber bebida alcoólica seja pecado, ok?
Ok.
Seja desobediência a Deus, segundo Provérbios 23.
Ok.
Não é? Diz não olhe para o copo, etc e tal.
Uhum.
Ok?
Ok.
Digamos que seja errado beber bebida alcoólica. E nós acreditamos assim. Mas há muita gente, Diego.
Muita gente.
Que não vê nenhum problema nisso. E eu não tô falando daquele que bebe e bate na mulher. Eu não tô falando desse, não. Eu tô falando daquele que bebe realmente uma gotinha de vinho ali só.
Uhum.
Sabe essas pessoas?
Sim.
Tem bastante gente assim, tem ou não tem?
Tem.
Bebe, não perde o controle, não é?
É isso aí.
É isso aí. Tem bastante gente assim. Então veja só. Digamos que mesmo isso seja pecado, certo?
Certo.
Mas há várias pessoas que não sabem que é pecado. Não sabem que deveriam parar de beber totalmente.
Acho que é normal.
Acha que é normal. Ela acha que ninguém nunca falou pra ela que é errado.
Não.
Nunca. A pergunta que eu faço pra você que nos ouve é o seguinte: se ela nunca ouviu falar que é errado, ela está pecando? Responda pra mim, meu ouvinte. Tempo. Diego, vou dizer um negócio pra você. A maioria diz que não é pecado.
Certo, porque ele não sabe, ué.
Ele não sabe, ué. Porque o texto diz assim, que Deus não levou em conta o tempo de...
Ignorância. O cara não sabe, não tem problema.
Se não tem problema, Diego, foi o que você falou. Se não tem problema, então a pregação do evangelho, ela tem que ser invertida.
Como assim?
Porque quando eu prego o evangelho, eu tô levando problema pras pessoas.
É verdade.
É melhor deixar ela na ignorância. Porque ignorância, se Deus não leva em conta, a pessoa tá salva.
É.
Então a pregação do evangelho devia ser o seguinte: a gente se esconde num buraco e fala assim, a gente já sabe, a gente guarda.
Exatamente, porque se o povo ficar sabendo...
Mas não vamos contar pra ninguém.
Vai dar uma encrenca pra eles.
Mas ninguém pensa assim, fala assim, ah, já que eu descobri, eu quero que outro descubra também. Já que eu tô sofrendo, eu quero que todo mundo sofra. Vamos pregar esse evangelho. Não, você tá entendendo, Diego? Porque se a pregação, se o ignorante tá salvo, a salvação é pela ignorância. É só não contar então pra ninguém. Paremos de pregar. E eu percebi isso um dia que uma menina disse isso pra mim, que você falou aí. Ela falou, não quero saber, porque se eu souber, eu vou ter que tomar uma decisão.
Você viu um negócio desse?
Eu falei, olha, é mesmo. É mesmo, ela tá salva, né? Ela não sabe, tá tudo bem com ela. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Pra que eu vou contar as coisas, então?
Não, melhor nem avisar.
Pra que pregar evangelho? Diego, perceba que a gente às vezes fala as coisas sem perceber as implicações daquilo que a gente tá falando.
Nossa, isso me dá um desespero.
E de pai pra filho vai passando as coisas aí. E a gente prega com ênfase aquilo que Deus não pregou. E sabe por que Deus não pregou, Diego? Porque eu vou ler pra você um texto de Oséias.
Leia.
Oséias, capítulo... Como é que você relaciona aqui pra mim? Você explica aí pra mim. O que está escrito em Oséias capítulo 4, verso 6? Está escrito assim, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha que coisa.
Olha aí. Falta o quê? O conhecimento. Olha que contradição. Em um texto ele fala, tá morrendo porque não tem conhecimento. E no outro fala, ah não,
sem conhecimento tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Ignorância tá livre.
Quem tá ignorante aí? Quem tá ignorante, levanta a mão? Resolvido?
Não, certo, é. Deus não leva em conta o tempo da ignorância.
Anjo, você já atualizou o número de ignorantes hoje?
É, tá ignorante.
Do livro da vida?
Ah, eu fico até triste de pregar, porque o cara é ignorante e agora não é mais. Olha o que eu causei na vida dele.
Nossa, eu sou um algoz.
É, e Deus é terrível mesmo. Gente, mas a Bíblia diz que é o contrário. A Bíblia diz que o povo morre, ele está sendo destruído porque falta conhecimento. Ignorância leva à destruição e não à salvação. Ah, você nunca tinha ouvido falar disso, né? Mas é isso que a Bíblia fala. Então, como é que eu vejo Atos 17, verso 30? Atos 17, verso 30 está escrito o seguinte. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Da ignorância, diz o texto, não é isso?
Da.
Qual ignorância?
Não é de ignorância, é da ignorância.
Isso, é qual ignorância?
Ele está se referindo a uma ignorância específica. Qual? Qual ignorância?
A ignorância do nome do Deus.
É lógico, a ignorância.
Deus desconhecido.
Discutido o tempo todo por Epimênides e pela galera lá na colina de Marte.
Ou seja, você não pode tirar o texto do contexto ali de Atos 17. Paulo está num sermão, ele está falando assim, ó. Vocês não conhecem esse Deus. Estão vendo esse altar escrito ao Deus desconhecido? Eu vou apresentar esse Deus para vocês. Esse Deus é o Criador do céu e da terra. Ele criou todas as coisas. De um único homem fez todas as pessoas. Eu estou falando dele. Aí os atenienses vão dizer assim, puxa, mas a gente tratou mal o altar dele. Porque eles largaram o altar dele, né?
Uhum.
A gente tratou mal o altar dele, a gente não levou ele em consideração. Aí Paulo fala assim, não, calma. Esse Deus é tão bondoso que ele vai relevar esse período que vocês não sabiam quem ele era.
Exatamente. Ele vai falar assim, olha, ele não vai levar em conta o tempo...
Que vocês não sabiam dele.
Que vocês não sabiam dele, de ignorância.
Agora, olha o que o verso 30 continua. Ele fala assim, ó, agora, porém, Paulo continua. Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Diego, se Deus não leva em conta o tempo da ignorância, pra que tinha que arrepender do tempo da ignorância?
Pra quê? Se não tá sabendo de nada, deixa eles assim.
Se Deus não leva em conta, não precisa de arrependimento, tá perdoado.
Pronto.
Mas não é assim. Paulo fala assim, ó, Deus não levou em conta vocês não conhecê-lo, só que agora vocês precisam de arrependimento.
Vocês nunca souberam o nome dele, quem era ele, etc e tal. Vocês não sabiam que eles estavam com,
vocês...
ele estava com os judeus, que ele estava fazendo todos os esquemas, para que por meio dos judeus todo mundo sejam salvos. Você não sabe
agora
quem são.
Se arrependa.
Você não sabe de Jesus, você não sabe que vai ter, que teve morte na cruz, você não sabe de nada disso, que ele tem um filho, ele até fala isso, né?
É.
Na pregação. Vocês não sabem disso, mas não tem problema.
Agora você sabe. Se arrependa de não ter sabido antes. É disso que ele está falando. Ou seja, Diego, toda vez que você fez uma coisa errada na sua vida, ela conta como pecado.
Conta como pecado. Mesmo que você não saiba se é ou se não é.
Não, e a Bíblia diz que se você não saber que é pecado, o que vai acontecer? Você vai ser destruído porque lhe falta conhecimento.
E para provar isso, tem o texto de Romanos, capítulo 1.
E diz?
Que as pessoas são indesculpáveis.
Opa! Não, lê o texto. Lê, por favor. Romanos 1, verso 20.
Romanos capítulo 1, verso 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus. Olha, Júnior.
Os atributos invisíveis de Deus, aqueles que não podem ser vistos.
Olha, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas.
Olha a revelação de Deus.
Olha só, ele está falando assim, ó, se você olhar para a criação de Deus, como Epimênides fez, porque os filósofos, eles tentam entender o mundo natural, as origens, essa é a função dos filósofos, muito mais na época da Grécia Grécia Antiga, né? Epimênides, ele é contemporâneo de Heráclito. É, eles estavam ali pensando em o que deu origem às coisas, como tudo começou, contemplando a criação. E Paulo fala assim, ó, por meio da criação, por meio das coisas que foram criadas, desde o princípio do mundo, isso não é uma coisa de agora, de Heráclito, de Epimênides, do nosso período, é uma coisa que vem desde o princípio, é possível se reconhecer claramente os atributos invisíveis de Deus como seu poder e a sua divindade.
Continua lendo.
Por isso.
Porque dá para reconhecer, porque Deus se revela para todo mundo, até quem não tem Bíblia, certo?
Por isso, tais homens são indesculpáveis, Júnior.
O que os homens são?
Indesculpáveis, Júnior.
Quais homens que são indesculpáveis? Aqueles que não tiveram a revelação da Bíblia, aqueles que não tiveram... Diego, os ignorantes. O que os ignorantes são, hein?
Indesculpáveis.
Como é que Deus perdoa a ignorância assim? Não é isso que a Bíblia diz.
Eu li o verso 20, mas eu vou ler o contexto, o 18 e 19 de Romanos 1. Fala assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles.
É, entre eles, ó.
Olha.
Tá longe.
Porque Deus lhes manifestou. Ele lhes manifestou como? Da maneira como eu acabei de ler, no verso 20. Através de todas as coisas criadas. Seus atributos são reconhecíveis. Então ele fala assim, ó, toda impiedade e perversão dos homens, toda impiedade e perversão...
É contada.
A ira de Deus se revela contra ela. Então, se você peca, a sua impiedade, no caso, então, né, ou a perversão que te fez pecar, você é indesculpável, mesmo que você não saiba o que está fazendo.
Diego, indesculpável é muito claro.
Porque as coisas... Por exemplo, você acha que beber não tem problema, o exemplo do Júnior. Como que não tem, meu? Tem gente que tá levando cusparada agora, tá caído no chão em algum lugar aí, bate na filha, no filho. Olha o inferno que a bebida traz. E se você não bate, se bebe socialmente, você vai ter cirrose, vai ter um monte de tranqueira no teu organismo.
Não, e mesmo que se você
vai fazer mal pra tua saúde.
Não, e mesmo que você não tiver nada, se você for um bebedor equilibrado, você é exemplo para as pessoas.
É, aí você serve para dizer, olha aí, ó, é possível, porque o fulano não é. Aí o alcoólatra que tem um problema...
Nem todo mundo é como você.
Exatamente, que tem um problema...
De vício mesmo.
É, tem um vício. Tem um vício, ele vai ver você bebendo o seu copinho de vinho de manhã, porque isso vai fazer você viver tantos anos. Toma o suco de uva, que é a mesma coisa. É o mesmo princípio ativo que faz você viver tantos anos, tá no suco de uva também.
É.
Você, o cara vê você e fala, não, tá vendo, isso faz bem para a saúde e tal. Ótimo, olha o exemplo que você tá dando. Então, todo mundo sabe, meu amigo, todo mundo sabe. Você sabe quando faz uma coisa errada. Sem igreja, sem pastor, sem Bíblia, você sabe quando faz uma coisa errada. Em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo.
Deus não deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Ou seja, por que a gente tem que pregar o evangelho? Porque as pessoas perecem porque falta conhecimento. Você fala assim, ah, aquela pessoa não sabe ainda. Você tem que avisar. Você tem que contar, você que já sabe. Porque se você não contar, a pessoa vai perder, vai se perder, vai morrer, porque lhe faltou o conhecimento. Percebe? Diz lá Ezequiel, o atalaia tem que dar o sonido. Se você não puder não tocar a trombeta, o sangue cai sobre você. Também, no caso, né?
Também.
Mas a pessoa não salva, não. A pessoa não. A salvação não é pela ignorância, é pelo sangue de Cristo.
É. Salvação pela ignorância. É. Justificação pela ignorância.
Pela ignorância. É isso que nós pregamos.
Não.
Mas você preste atenção. Então, Diego, nesse primeiro episódio nós queremos dizer o seguinte: Deus, ele está em todos os lugares.
Todos os lugares. Assim como ele se revelou misteriosamente, não sabemos. E se nós não sabemos é porque não é pra saber mesmo, não é pra gente, pra Melquisedeque. Se revelou misteriosamente pra Epimênides e nos próximos episódios, prepare-se para ver que Deus se revelou para muitos povos mais do que você pode imaginar.
Feliz ano novo, este foi o primeiro Biblecast do ano.